Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV, um espaço onde discutimos aqui tudo o que se passa à volta da Liga. Hoje tem comigo o Miguel Minhava e o Pedro Oliveira, mais uma emissão 28-30. Vamos começar, como sempre, com a sondagem, uma sondagem que lançámos sobre uma troca, uma das mais importantes até agora que aconteceu na Liga, que levou, entre outros nomes menos falados, Pascal Siakam para os Pacers. Ele vem dos Raptors, Bruce Brown faz o caminho inverso, e a pergunta era no sentido se esta chegada de Siakam aos Pacers faz deles ou não candidatos ao título. Só havia duas hipóteses, sim ou não. Está ali também o meu voto, que está destacado com 63,6 como não, e depois temos aqui 36,4 com sim. Mas vamos entrar também no tema que liga aqui com isto, vamos analisar um bocadinho os Pacers, estes novos Pacers que já estavam muito bem e que agora recebem um jogador importantíssimo, um All-Star. Eu votei ali que não, e posso começar aqui pelo Miguel. Miguel, eu votei que não pela pergunta em si de candidatos ao título. Agora, eu acho que eles estão a bater ali claramente à porta numa conferência onde nós identificámos sempre ali três equipas muito fortes, mas se calhar os Pacers... E uma delas eles têm despachado com grande qualidade, que são os Bucks. Portanto, sim, podem olhar bem para cima. O que é que achas?
Eu votei não, mas...
É, o não, mas, exatamente.
O que é o mas? O não... Acima de tudo, por se tratar de uma equipa que não tem aqui... Quer dizer, o Siakam agora vai trazer um bocadinho disso. É um jogador que já foi campeão da NBA. Mas é uma equipa que, no seu corno, principais jogadores, não tem aqui muita experiência de títulos. Tinha um dos jogadores, era o Bruce Brown, que foi envolvido na troca, foi para o Toronto. Eu acho que é muito interessante, e até, se calhar, antes de chegarmos à questão de se são candidatos ou não são, pensar que há cerca de um ano estávamos a falar de uns Pacers que se falava que era para trocar o Miles Turner, que era para trocar o Buddy Hield, que se queria fazer ali uma coisa diferente. O Miles Turner não só não foi trocado, como renovou o contrato e está a jogar bem, é um jogador importantíssimo. O Haliburton, se calhar nesta altura, top 3, top 4 de bases na NBA, não sei, isso depois depende um bocadinho do gosto de cada um, mas está a fazer uma época sensacional. Uma equipa que antes de chegar a esta troca já tinha ido à final do play-in, vale o que vale, mas eu acho que, e esse é outro aspecto do play-in, que é...
Do in-season, também estou sempre a chamar play-in.
In-season, sim, agora...
Sim, saímos daqui a...
Até desculpa.
Parece que foi há uns minutos.
E foi.
A questão de ter ido à final do in-season, e é algo que se calhar vai acontecer de forma mais recorrente se as equipas levarem tão a sério o in-season como levaram nesta primeira edição. Que é jogadores que não tiveram em playoff terem a experiência de estar em jogos decisivos, e ali mesmo decisivos, porque tirando aquela fase de grupos, digamos assim, a partir daí é eliminar. Portanto, a equipa logo aí deu sinais muito positivos, venceu equipas como os Celtics e como os Bucks. E esta movimentação é muito arriscada em termos do seu futuro. O Pascal Siakam, e as notícias continuam nesse sentido, quer testar a free agency, portanto, não quer comprometer-se com ninguém, e esse terá sido um entrave a algumas equipas a terem feito a troca com os Raptors. Os Pacers encheram o peito e vamos lá e depois logo se vê. Na teoria eu acho que fizeram bem, porque é uma equipa que tem aqui margem em termos dos dinheiros para oferecer um bom contrato ao Pascal Siakam na próxima temporada. O encaixe dos jogadores, vemos aqui quatro desses jogadores, o Haliburton, o Maturin, o Siakam e o Miles Turner, jogadores complementares, um base top, um marcador de pontos, o Pascal Siakam também com capacidade de marcar, um excelente defensor, um extremo grande, e o Miles Turner também um bom atirador e, em termos defensivos, um posto muito competente. Portanto, as peças parecem todas fazer sentido umas com as outras, porque o meu não, mas eu acho que eles não chegam ainda, e para mim nenhuma equipa chega neste momento onde estão aqui os Boston Celtics do Pedro, nomeadamente a este, e começando até a olhar para o oeste. Mas eu, sinceramente, se isto correr como eu acho que vai correr, que é bem, eles não ficam, na minha opinião, neste momento, ao dia de hoje que estamos a falar, e é quando podemos falar, não ficou a dizer nada nem aos Bucks, nem aos Sixers, que são as equipas que estão ali logo a seguir aos Celtics. É a minha opinião, se calhar estou aqui a meter a fasquia um bocadinho alta, mas estamos a falar já de uma equipa que tem dois jogadores All-Star, o Haliburton, o Siakam, o Miles Turner. se calhar os números não lhe dão para ser All-Star, mas é um posto muito bom. E o Maturin é um jogador em ascensão.
Entre outros que eles lá têm.
Uma sim. versão. Sim, o Badaildo, o Jalen Smith está a jogar muito bem. TJ o TJ McConnell ontem fez uma jogatana.
É uma máquina.
Portanto, o próprio Isaiah Jackson é um posto muito interessante, tendo em conta que vem do banco. O Arne Smith, que até tem estado fora.
E há alguns rumores que eles podem não ter ficado
podem
por aqui.
Ter ficado por aqui.
Podem mexer aí.
Portanto, para já, e passo a palavra aqui ao Pedro, acho que foi uma excelente movimentação. Corre o risco de chegar ao final do ano e ficar a
chuchar. Tiveram o Siakam nos mesinhos.
Eu acho que eles vão mesmo precisar que isto corra bem agora para o Pascal Siakam dizer, ok, eu estou bem aqui e vamos embora. Não correndo bem, eles deram escolhas de draft, deram o Bruce Brown, que é um jogador muito interessante.
Era o grande reforço deles.
Exatamente, portanto, para já e da perspectiva dos Pacers, acho que foi uma movimentação muito interessante. Se chega para chegar ao título, eu acho que ainda não, mas...
Pedro, eu lanço-te aqui, mas a questão defensiva, é uma equipa que ataca das melhores sim. da liga, defensivamente achas que o Siakam também vai trazer aqui algo mais, a versatilidade? Estás assustado ou achas que para os Celtics ainda não chega?
Eu vou ser sincero, eu votei, ao contrário do Miguel, votei sim, mas... Portanto, não foi não, mas...
Sim, mas há sempre aqui o mas, eu também tenho o mas.
E eu vou-te explicar, já vou explicar o porquê do mas. Eu acho que o Pascal Siakam, em termos defensivos, consegue trazer mais versatilidade, consegue trazer... coisas diferentes que o Bruce Brown não tinha, apesar do Bruce Brown ser também um excelente defensor. Eu acho que há aqui duas coisas para esta troca ser 100% perfeita para os Pacers. Uma, era se calhar não terem trocado o Bruce Brown, porque o Bruce Brown e o Siakam traziam-lhes aqui, aí se calhar já assustava, porque o talento que está ali à volta... realmente.
Não falei no mesmo do Jairus Walker, que sim, é um excelente jogador
sim,
também.
Sim, portanto há ali muito talento, e eu acho que era... Podia ter sido feito assim, mas se calhar os Raptors também não acediam a esta troca. E depois é realmente aquilo que o Miguel fez referência, esta indecisão, esta indefinição, vamos lá, com o Pascal Siakam. O que é que ele vai fazer com o contrato que tem agora? Ele quer ir testar a free agency. Será que os Pacers vão consegui-lo convencer? Há aqui sinais positivos. Um deles é que o Pascal Siakam tinha dado referências a Toronto de jogadores que gostava de ver a jogar nos Raptors com ele. Um deles era o Miles Turner, era o segundo da lista. Era o segundo da lista, ou seja, isto é um sinal positivo. O outro sinal positivo é que entre os jogadores da liga, das equipas mais faladas e dos destinos mais apetecíveis neste momento, e se calhar muito pela forma da equipa jogar e pelo base que tem o Tyrese Haliburton, são os Pacers. Uma equipa altruísta que tem um base que procura os colegas, ou seja, é daquele tipo de equipa que, se estivermos à procura de um sítio para se calhar...
Parece ser uma boa ideia, não
é? Sim, parece ser uma boa ideia.
É queremos... simpático ter um base daqueles ao lado.
É simpático ter um base daqueles, é simpático ter uma equipa também bastante treinador competitiva, também um bom treinador. Portanto, eu acho que é um destino muito apetecível. Portanto, estes dois pontos são positivos. Mas lá está, eu gosto deste tipo de trocas, porque o Toronto também ficou um pouco com aquilo que queria. Claro, podemos dizer o Pascal Siakam e o Bruce Brown não dá para comprar, sim, mas eles ficaram um pouco com aquilo que queriam, eles querem atacar o futuro, não querem atacar esta época.
Há quem diga que o Bruce Brown pode não ficar lá muito tempo.
E há quem diga que o Bruce Brown tem os dias contados na equipa, apesar de ter chegado lá e jogou logo o primeiro jogo
e muito bem,
e jogou eles bem. Perderam, mas jogou bem. Muito bem. Sim, portanto, o que é bastante também interessante nesse aspecto, mas eu acho que aqui os Pacers têm um conjunto de jogadores interessante. E eu acho que não ficam, já não ficam muito a dever aos Bucks, nem aos Sixers. Eu acho que o que pode fazer a diferença é mesmo Giannis, Lillard, Embiid, Maxey, porque são jogadores ali com aquele estatuto já de super estrela, portanto são jogadores que podem fazer realmente a diferença. Mas aqui tem um conjunto de jogadores, uns deles jovens, outros mais experientes, bastante competitivos, com muita qualidade, e eles demonstraram no In-Season Tournament que conseguem vencer qualquer equipa. Não só no In-Season Tournament. Durante a época têm batido as melhores equipas do Oeste.
Nomeadamente os Bucks têm sido já ali uma rivalidade até interessante.
Têm batido as melhores equipas do Oeste, inclusivamente os Celtics, não vejo como um confronto muito, muito fácil para a equipa de Boston. O Oeste que nós normalmente dizemos aqui que é um menino feio, mas tem aqui quatro equipas de topo, muito boas, e depois tem ali, por exemplo, os Knicks, ninguém quer jogar com eles.
Tem os Cavs que estão muito bem, tem ali já os Cavs que
quando completos também ninguém gosta de jogar com eles. Os It, que foram os finalistas do ano passado,
também vão mexer.
E que nunca ninguém fala neles, e depois chegam estas à fase mais apertada ou mais competitiva, estão lá sempre. Portanto, falamos muito do Oeste e depois por vezes esquecemos aqui do Oeste, que tem aqui um conjunto de quatro equipas um pouco acima, depois tem ali mais três, quatro, se eu incluir aqui os Magic, que também estão bastante bem, que não são adversários fáceis. Não são adversários fáceis.
Diz, Miguel, diz.
Não, ia só dizer, ontem despertei aqui a parte final do jogo que o Pedro estava a fazer, em que Indiana vai ganhar a Sacramento, sem ainda ser o Siakam e sem o Haliburton. Portanto, se era necessária uma prova da profundidade que a equipa tem, acho que o Açor também era ali muito no fim, ali com aquelas cheias de pressão.
Sim, aquilo foi ali tremido.
Tentaram ainda perder o jogo, mas acabaram por ganhar, ou seja, é uma equipa que tem sobrevivido bem à ausência do Haliburton, e ontem vai a jogo sem o Haliburton, sem o Siakam e já sem o Bruce Brown. Eu não vou falar aqui do Jordan Warren, que era um jogador que gostava... até com um pouco...
Não vale a pena.
Com um pouco de utilização.
Não é por ele.
Mas, de facto, os sinais são muito bons.
É só relembrar que esta equipa teve lá o Daniel Theis também já este ano e nem o usou e já não
está. É verdade.
Lá.
Olha, Diogo,
era mais um.
E só acrescentar, e esqueci-me de dizer isto, que é a principal razão pela qual que eu coloco o mas com três pontinhos é que eu também tinha muitas dúvidas no Pascal Siakam enquanto líder dos Raptors, como sendo um jogador capaz de levar a equipa a outro nível. Ele aqui tem mais ajuda, também é verdade, mas continuo com estas dúvidas. Por isso é que eu coloco o mas com três pontinhos, apesar de reconhecer que me parece que a equipa dos Pacers fica mais equilibrada, mais forte, e se mexer bem, como dizem que vão fazer, se calhar o mas vai ter que ser apagado.
Eu, quando temos falado das trocas, só para dar aqui também a minha opinião, eu acho que há as várias os porquês de fazer trocas, e neste caso eu acho que eles sentiram que estavam ali a um jogador, a uma mexida de dar o tal salto, porque como o Miguel disse, o torneio novo este ano deu-lhes essa confiança, o perceber que pelo menos num jogo, e os playoffs não são só um jogo, mas que estavam ali a bater-se claramente com os melhores, e trazendo para aqui alguém, mesmo abdicando, e para trazer alguém como Siakam, tinham que abdicar de alguém forte, poderiam dar esse salto. E há outro salto que eu acho que eles têm que dar, que é defensivamente, pôr este pessoal a defender um bocadinho mais, porque ofensivamente, com base deste e com estes jogadores, os pontos vão aparecer.
Eles conseguem, no in-season mostraram.
O Siakam, o Bruce Brown era um ótimo defensor, sim, mas o Siakam pode ser outro tipo de defensor e se calhar mais dentro
daquilo. E se calhar olhando para os adversários deles no Oeste, podem encaixar nos Tatum, nos Browns, no próprio Giannis, ou seja, os jogadores mais...
Giannis é difícil de encaixar...
Sim, mas é mais um corpo para lançar. O Bruce Brown, por exemplo, com o Giannis, não é
difícil,
tão fácil.
É difícil. Outra questão, e eu acho que não é... Nós olhamos muito para o impacto imediato, mas também gosto de perceber aqui a forma como os franchises estão a trabalhar e como é que se vão precavendo para o futuro. Já falámos da questão do Siakam, é um risco, tendo em conta que não tem como adquirido que ele vai ficar. O Siakam pode chegar lá e correr tudo ao contrário e não gostar do Haliburton, não acho difícil, mas ou do Maturin, e não gostar do ambiente e querer ir embora e não querer ficar. Mas é uma equipa que nesse aspecto vai ter sempre margem para se mexer, desde logo porque Maturin, obviamente eu acho que eles vão exercer a team option, tem aqui mais dois anos com team option, o Bitopin termina o contrato, está aqui mais o Isaiah Jackson team option, ou seja, tirando aqui o Jalen Smith, mas é um contrato até muito simpático, 5 milhões, que tem player option, a equipa tem margem aqui para tomar algumas decisões e se precisar de ajeitar o teto salarial para, em vez deste jogador, ter outro... tem essa margem, portanto eu acho que...
E é uma equipa apetecível, como dizia o Pedro.
Sim, portanto... Até nesse sentido trabalharam, sim, porque qualquer jogador vai haver, é que estes jogadores são todos jovens, portanto o futuro em princípio aqui está assegurado e a equipa tem também aqui uma margem de manobra interessante, a ver como é que se desenvolve o miúdo, o Jairus Walker, está aqui o Ben Shepherd também, que é um jogador interessante, ou seja, tem jogadores jovens, tem margem para fazer movimentações... E tem já aqui um core de jogadores muito, muito
Indiana interessante. Está na moda, vamos ter o All-Star também muito em breve. Só dizer, para acabar este tema, que Indiana, neste momento, tinha que ir ao play-in, não é? Sétimos, apesar de estarem aqui com 17 derrotas, como Miami, Knicks e os Cavs têm 15, mas vão ter que arrepiar aqui um bocadinho o caminho, porque eu acho que os seis primeiros será pelo menos esse o objetivo inicial, para não haver aqui...
Precisam do regresso do Haliburton também, mas acho que sim.
24-17 é o registro. Está tão um tema tratado, vamos agora aos mais e aos menos, vamos começar com o Miguel, que traz aqui um jogador dos seus Lakers, um jogador, Miguel, que não só tem estado dentro do campo, como tem estado em grande.
É, o mix é esse mesmo, é, além do desempenho sensacional que o Anthony Davis está a ter, olhando aqui para os seus números...
Ali estão os totais, os 25 pontos.
Mas eu queria dar aqui a perspectiva de... Vamos lá ver se... Ok. Tem, em relação a números de carreira, mais pontos, mais ressaltos, mais assistências. Desarmos de lançamento, ele já teve ali épocas em que fez um bocadinho mais. E depois, reparem, ele em 21-22 faz 40 jogos. Ele tem 40 jogos agora, dos 42 que os Lakers fizeram. A época passada, jogou 56 de 82 jogos. Portanto, esse tem sido o problema de Anthony Davis. O Anthony Davis este ano já chegou a torcer os pés e a continuar no jogo, e no jogo a seguir está lá. Acho que também ao nível, eu não sei se ele fez algum trabalho, se foi acompanhado...
Sim, falava-se muito nisso, no tal trabalho extra.
Na questão mental, ou seja, era um jogador que tinha qualquer coisa, saía logo. Sim. Ele agora, até coisas bem visíveis, como os entorses, siga para a frente, está com uma disponibilidade incrível, está outra vez a experimentar o tiro 3, está a cair, aquele tiro de meia distância que ele parecia ter perdido um pouco, está a aparecer. Neste momento, para mim, é o jogador dos Lakers, com todo o respeito pelo LeBron James, é o jogador, é um jogador fundamental. Em termos defensivos, é um monstro. E,
de elite
mesmo. E eu coloco aqui, eu acho que, e porque é que eu vou dizer isto? Ele, para mim, é o jogador grande, é o melhor em termos defensivos, porque ele, o Gobert é top, ainda ontem fez uma jogatana, fez 6 desarmes, mas o Gobert vem cá para fora e tem dificuldades. O Anthony Davis vem cá para fora e aguenta-se com os bases, contesta lançamentos. De facto, é um jogador numa dimensão incrível. E as boas notícias são essas. Os seus números, que não vão dar para a corrida da MVP, porque depois olhamos para o Jokic, para o Embiid, para o Giannis, e esses números são mais impactantes. Mas se a análise fosse o que ele faz no ataque, o que ele faz na defesa, obviamente também, se a equipa estivesse mais acima, ajudava eventualmente ao seu nome a aparecer aqui na questão
mas
do
MVP. Mas para ti é o MVP dos Lakers, isso já é...
Mas de longe, sim, e era uma questão concordo. Que se calhar há 2 anos ou 3 não se falava nisso. Até porque ele estava fora, neste momento até tem uma postura de líder. Houve o jogo que os Lakers perderam em Salt Lake City, sem o LeBron, os Lakers estiveram quase a ganhar e ele fez um jogo terrível de lançamento. Ele disse, a culpa é minha, porque de facto a equipa, tendo em conta que estava sem o LeBron, jogou muito bem. E ele disse, é decision on me. Portanto,
assumiu.
Acontece, ele tem 55% de lançamentos de campo, neste jogo fez 20, pai.
Não é propriamente mau.
Acontece, portanto, só acontece a quem está lá dentro, mas eu acho que, de facto, a nível mental, houve ali, há um Anthony Davis claramente diferente, também a idade, ele está, eu diria que está no ponto de rapsar, 30 anos, tem ainda 4, 5, 6 anos, pelo menos, pela frente, mas não sei se não houve ali, ou um psicólogo, ou o que quer que seja, e ele deu aqui um grande salto e é o meu positivo da semana.
Vamos passar então ao ponto mais negativo. O Miguel traz aqui os Nets, que arrancaram muito bem, como vemos ali, 13-10, e desde aí 3 vitórias, 14 derrotas.
Fazendo o raciocínio que fiz para os Pacers, além deste registro que obviamente é péssimo nos últimos 17 jogos, para onde é que eles vão?
Não se percebe bem.
Não percebe bem. O Mikal Bridges, já disse isto também em algumas transmissões, para mim é um ótimo jogador, não é jogador para ser o jogador franchise, eu acho que ele será um ótimo wingman ali de uma estrela, como era em Phoenix, em que os seus números não eram tão bons, mas o seu jogo também, não, ele não era obrigado a forçar tanto, e o jogo vinha até mais com limpinho. Ele. Eu acho que ele é muito mais jogador disso. Obviamente que ele tem desenvolvido coisas, o seu um contra um e a capacidade de assumir o jogo, mas para mim, o seu registro ideal não é esse, não é o de andar com a bola na mão, a criar. É uma equipa, e nós falamos também disso muitas vezes, que tem dificuldades tremendas para fechar jogos, porque falta o jogador. O Dinwiddie está, eu julgo que é desta semana, o Dinwiddie é o jogador com pior percentagem de lançamentos de campo na NBA. Eu acho que explica também muita coisa. tiveram aquele jogo.
Não, sem aquela gestão.
Olha,
mas foi mais ou menos a pensar.
A partir daí.
Eu também acho que foi mais ou menos aí.
Porque aí, eventualmente, o treinador, e às vezes os treinadores têm dito, terá passado uma mensagem muito errada, e o Bridges saltou logo em cima a dizer, eu estou bem para jogar, eu quero é jogar. E, curiosamente, se não foi aí, foi por aí que as coisas começaram a descambar um bocadinho. Num jogo que eles... Lá está.
Com os Bucks.
É um jogo em 82, podemos ter essa leitura. Mas aquele jogo que nós sentíamos, Pedro, eles podiam ter conseguido ganhar em condições difíceis, porque estavam
com... E se calhar o clique é ao contrário, é para cima, claro.
E depois, a consequência do jogo, perderam. A sua principal figura vai dizer, está tudo errado, não devia ter sido assim. Os outros não falaram, mas eu diria que sentiram também o que eu senti, nomeadamente aqueles dois, foi mais o Royce O'Neill e o Cam Johnson, tenho ideia, que não voltaram ao jogo.
O Cam Thomas.
O Cam Johnson estava fora já. Sim. O Nick Lexon também estava, já não lembro.
Estava fora também.
Saíba tinha muitos jogadores fora, mas bateu-se muito bem e com aqueles que estavam disponíveis, depois a jogar o primeiro quarto e a sair. Portanto, uma nota para os Nets e acima de tudo por isso. Se os Pacers, mesmo que o Siaka não fique, têm ali margem e têm um caminho definido, eu acho que aqui os Brooklyn Nets, ao presente, a coisa não está famosa e o futuro... Também não sei por onde é que eles
estava aqui a ver o recorde deles, décimos primeiros, 16-24 e já vão com 4 derrotas.
Eu acho que não valem mais que isso, Diogo, sinceramente. Agora,
sim, mas por exemplo, os Ox acima deles, eles podem ser melhor que os Ox.
Achas? Eu acho que em termos de...
Os Ox têm tais jogadores para fechar jogos.
Sim, eu não os considero.
Tem mais...
Não os considero tão fortes quanto os Ox. Acho que os Ox são superiores aos Nets.
Eu acho que eles rapidamente, entre o Royce O'Neill, o Dorian Finney-Smith, eventualmente até o Cam Johnson... Tudo muitos jogadores muito iguais, eles vão ter que...
São uma boa equipa para vir pescar esse
exatamente.
Tipo de jogador.
Sim. O que é que, e só para antes de vos passar a bola, o que é que é mais preocupante? É pensarmos que foi uma equipa que teve Kevin Durant, James Harden, Kyrie. Simmons, Kyrie, tudo espremido deu isto.
Eles também. Foi tudo a querer saltar,
mas,
não é? Ao mesmo
não, mas,
tempo.
Mas... Ok, mas...
E aí faz-te a Ben Simmons também.
Olha, os Toronto Raptors, por exemplo, com os assets, com os jogadores mais valiosos que têm, conseguiram munir-se de armas para o futuro. Eu acho que
se calhar ajuda a ter lá alguém que sabe o que é que está a fazer.
Eu diria que
eu não sei que
se já vamos falar
Nets,
dele hoje.
Eu não sei se nos Nets sabem o que é que estão a fazer.
Não parece.
Senhor sabe o que está a fazer.
Pois, não parece.
Fica então a nota mais negativa para os Nets. A seguir vamos ao meu mais, digamos, e eu e o Miguel fizemos o jogo aqui há pouco tempo, em um jogo de Paris, exatamente entre Cavs e Nets, e o jogo até ali ao quarto
período. Foi um bom último quarto.
Foi exato, porque o resto não deixou, não sei como é que se diz saudades em francês, mas não deixou nenhumas. Mas os Cavs, depois fui aqui deparar-me com um recorde deles, e eles de facto são uma das equipas mais quentes neste momento da liga, com 6 vitórias seguidas. Nesse jogo o Donovan Mitchell fez uma joga incrível e ele tem segurado a equipa, porque a equipa está com ausências importantes, o Garland e o Mobley não têm jogado, e portanto quis trazer aqui os Cavs como positivos, no sentido em quando voltar este pessoal, e atenção que eles estão em quarto lugar, nós falamos sempre em Celtics, Bucks e Sixers, e logo a seguir aparecem aqui os Cavs com 24-15, com 6 vitórias seguidas e à espera de 2 dos seus melhores jogadores. Portanto, parecem-me aqui boas perspectivas para os Cleveland Cavaliers. No outro dia arrasaram os Bucks, que não jogaram com Giannis, mas levaram 40 pontos. Estas vitórias eu fui espreitar algumas, enfim, são contra equipas mais simpáticas.
E o que aí
vem não é fácil, mas são bons testes, não é? Para, nomeadamente, Atlanta e Orlando parece-me tranquilo, mas depois 2 vezes os Bucks,
contam como vitórias.
Exatamente.
Ninguém interessa ser consultatório com o Washington.
E vemos muitas equipas a distraírem-se neste tipo de jogos.
Exatamente.
Portanto, este registo parece-me muito interessante. Uma equipa que eu acho que vai ter aqui mais uma época que, se a coisa correr mal, vão começar também a mexer, porque o ano passado saíram precocemente no playoff, depois de uma boa fase regular. Estão a fazer algo parecido e têm ali os Knicks à perna. Vamos ver se não é outra vez uma primeira ronda e como é que corre. Mas o meu positivo, neste momento, olhando para o panorama da Liga, são os Cavs e esperemos que volte rápido Garland e Mobley.
Rapidamente, só no Oeste. Eu acho que a luta pelo quarto lugar
é animada.
Tem ali várias equipas. Já falámos Cavs, Heat, Pacers, Knicks, pelo menos estas e Orlando
Magic, se não
descer muito, acho que nesse aspecto, acho que é uma divisão, é uma conferência que terá ali os 3 primeiros muito bem definidos, mais coisa, menos coisa, e a partir daí, ainda que o recorde, por exemplo, os Sixers não esteja...
Estão a 2 dos Cavs.
Os Sixers também perderam aqui algum embalo com a ausência de Embiid, Mas eu acho que em condições normais os três primeiros não irão mexer, mas a partir daí está tudo em aberto.
E quando se olha aqui para os registros atuais, os Sixers vão com 3 seguidas, os Cavs com 6, os Knicks com 2, são equipas que se vê que estão ali a tentar então fixar-se neste lugar, o quarto lugar, que dá vantagem na primeira ronda e obviamente que é importante. Este é o meu mais, vamos agora ao menos. E o menos, também, eu primeiro comecei, não fui aos números, fui, epá, isto é engraçado, cada vez que jogam os dois corre mal, e fui ver, e estou a falar de Doncic e Kyrie Irving, que o ano passado, e atenção que Kyrie não chega assim tão tarde à equipa, nem sequer apuraram para o play-in, portanto a equipa, e tentou, e teve derrotas incríveis no fim, com Charlotte, por exemplo, em casa, lembro-me disso, e juntos já jogaram 37 jogos, mas o recorde é 17 vitórias, 20 derrotas. E para quem tem dois jogadores deste calibre, e depois o contrário, que é, quando está só um deles, a equipa parece ficar mais normal e ganham jogos. O Kyrie andou a jogar muito bem sem o Luka.
Acho que disseste tudo.
Não, mas acaba por ser estranho.
Não, para mim não é.
Não é? Se não casam mesmo estes dois.
Diogo, porque são dois jogadores...
Mas, por exemplo, em LA nós também falámos disso, nos Clippers, com jogadores muito parecidos. O que é que eu acho que acontece? Além de haver mais ajuda, obviamente, não é o mesmo plantel, mas estes dois têm que estar sempre a top para ganhar. E para estarem os dois, eles têm... Eu deparei-me aqui com um jogo em que bateram o recorde, 40 pontos
só
cada
uma
um.
Bola, não é?
Pois,
só
mas nesse bola. Jogo correu tudo bem. A questão é que eles não conseguem fazer isso sempre e não conseguem ganhar
e
juntos.
E outra coisa, Diogo, eu percebi isso dos Clippers, nós falámos dos Clippers na altura... E houve ali uma ligeira mudança, que não foi ligeira, mas foi o suficiente,
foi importante
para a coisa calibrar. Aqui o problema, a somar isso tudo que tu disseste, é que nos Clippers aquela rapaziada defende.
Pois, ainda há mais isso.
Sim, sim. A equipa dos Mavericks até parece mais equilibrada, só que estes, eu para mim, o Kyrie e o Doncic são o mesmo tipo de jogador, precisam de ter a bola na mão, precisam de ser eles a tomar praticamente todas as decisões, precisam de ser eles a ter a bola e a dar a decisão a alguém.
O ano passado houve até aquele jogo no fim que eles andavam a passar um para o outro e
sim,
acabou o tempo.
O que é que havia de fazer o último lançamento? São dois jogadores muito parecidos. Os Clippers, por exemplo, não. O Harden toma decisões, mas é um dos melhores passadores da liga.
E não exagera em termos de lançamento, é o base.
O Chris Paul sabe esperar pelos seus isolamentos para jogar um contra um, e o Kawhi pode passar despercebido.
Chris Paul, queres dizer
Paul Jorge.
Peço desculpa, Paul Jorge.
O salto está ainda.
Isto até saí daqui às 6 da manhã.
Eu, como não fiz jogo, eu vou corrigir.
Exatamente. E depois o Kawhi não é um jogador que atualmente precisa ter a bola a todos os ataques. Ele sempre que tem a bola é extremamente eficaz e sabem que podem contar com ele. Portanto, é uma equipa diferente.
Sim, com muito mais ajuda e profundidade. Isso não está em
Os Mavericks não defendem nada.
Pois, e depois já esta parte.
Zero. É miserável. Quando não está o Lively, então, que ainda é um jogador que ali pela sua presença vai disfarçando. Quando ele não está, é bar aberto.
Mas é curioso como temos aqui dois dos melhores jogadores da liga, mas que, de facto, a coisa não está.
Os encaixes são cada vez... para mim são cada vez mais decisivos. Daí nós estamos a elogiar os Pacers. No plano teórico, aquilo faz todo o sentido. Aqui... mas podíamos dizer, mas foi o final da época, depois houve ali algumas lesões. Não
sim,
já
não é uma amostra pequena. Precisamente.
É verdade.
Ainda agora com os Lakers, o Luka volta e perderam. Não está em causa isso.
Perderam
largo.
Não, mas o perder com os Lakers parece-me relativamente normal. O que não é normal é ver como a equipa joga.
E quando está só um deles, ganham imensos jogos, porque o recorde deles é positivo.
E muitas das vezes até jogam melhor, porque
eles estão 24-18 em sexto lugar.
Porque muitas das vezes até jogam melhor, a bola até circula mais e libertam outros jogadores.
Ou seja, serão uma equipa a jogar com um à vez playoff, com os dois ao mesmo tempo, se calhar
é estranhíssimo.
Ou então um joga ao jogo 1, outro joga ao jogo 2, pode ser uma alternativa.
É curioso. E então lembrei-me de trazer aqui, porque não deixa de ser um menos, no sentido em que dois dos melhores não estão a coabitar bem e têm mais.
No final vai ser os números deles, de um e do outro.
Estão lá. Isso não falha.
Agora, quando o Lucas esteve fora, o Kairi, 40, ia jogar muito bem, pronto, mas falta o resto.
Ia ser extremamente condicionante pelas defesas também e a meter a bolinha no cesto.
Vamos então agora ao Pedro. O Pedro Oliveira trouxe aqui com mais uma equipa que se calhar estava ali debaixo do radar, mas que ultimamente está a ferver, Pedro. Os Utah Jazz.
Bem escolhido este artigo.
Foi logo o que me apareceu.
Para o Chris Dunn.
Sim. Quem diria?
Quem diria? Não, e eu tenho aqui a referência também ao Chris Dunn. Utah, está a dar música. Portanto, o Gessen não a dá música neste momento. Nos últimos 15 jogos ganharam 12, ontem curiosamente perderam. Eu já tinha escolhido o tema e estava à espera que eles ganhassem, mas não quis desistir do meu positivo desta semana. Este é o meu sinal mais para desta semana. A equipa de Utah, para além de estar a jogar muito bem e estar a ganhar, a qualidade do seu jogo para mim é o que faz a diferença. E depois há aqui outra coisa, que é o Will Hardy. E isto, o meu positivo não é só os Jazz, é os Jazz e o Will Hardy. O Will Hardy é um treinador que sabe exatamente aquilo que está a fazer, que percebe os jogadores que tem, percebe o que é que eles são bons a fazer, onde é que os tem que colocar e a fazer o quê. E depois conseguiu, quando a equipa perdeu bem largo com os Dallas Mavericks, fez uma alteração no ciclo inicial, fez a alteração na rotação e a equipa começou a ganhar. Portanto, ele sabe aquilo que quer, sabe onde mexer, sabe colocar os jogadores nas posições certas para eles renderem e ele tem todo o mérito. É uma equipa com uma profundidade de 10 jogadores, portanto ele tem aqui 10 jogadores. Este homem que está na imagem, o Chris Dunn, para mim tem sido fundamental e é talvez a grande surpresa da temporada. Um jogador que estava dado como acabado para a liga, joga no 5 inicial, joga bem, mete a equipa a jogar, defende.
É o que eles precisam.
Exatamente.
Complementa os outros jogadores.
Exatamente. Defende, mete a equipa a jogar. E depois o Will Hardy, para além de conseguir sacar da cartola aqui o Chris Dunn, ele deu agora aqui fez umas declarações muito interessantes sobre o Colin Sexton.
Tenho gostado muito de ver o Colin Sexton jogar.
E ele diz, o Colin Sexton é um dos melhores talentos que eu já treinei, é um jogador incrível. O que se falava dele não é totalmente verdade, ele trabalha incansavelmente, mas há que perceber os jogadores e colocá-lo no sítio certo. Se retirarem a liberdade ao Colin Sexton, dele poder fazer aquilo que ele gosta de fazer, ele não vai render. Portanto, às vezes os treinadores são os próprios que colocam ali uma trela e vão puxando a trela aos jogadores. E há jogadores que precisam de ter a trela mais solta. Para quê? Para depois, quando for preciso apartar a trela, eles fazerem aquilo que a equipa necessita. E eu acho que ele consegue fazer esta gestão com o Colin Sexton perfeitamente. Acho que consegue perceber o jogador e consegue perceber que a equipa precisa do Colin Sexton a jogar àquele que ele está a jogar, um nível
muito bem,
fantástico.
Ali diz que com o Dan a titular, 13-3.
Sim,
é o registro.
E depois, para mim, o Dan acho que foi também fundamental. Tem Fontecchio a jogar no 5 inicial, o ano passado jogava muito pouco, Fontecchio este ano já está a jogar melhor. Depois, foi a tal alteração que ele fez, o Mark Cannon e o John Collins, sendo que o Mark Cannon, curiosamente, até tendo os postos das equipas contrárias, mas coloca aqui uma equipa muito mais a ver com o basquetebol atual e, de certa forma, retirando o porco o Mark Cannon do seu desconforto de ter que defender jogadores exteriores que ele não tem capacidade para. E ele foi muito inteligente a fazer isto. Depois, no banco, continuou com o Walker Kessler, portanto ele está lá, portanto ele não se foi embora, ele está lá na equipa, mas depois tem outros jogadores a vir do banco. Quem não gostava de ter no banco com o Keontae George, com o Jordan Clarkson, com o Agbaji, com o Kelly Olynyk e com o Walker Kessler? Eu acho que havia muitas equipas que gostariam de ter estes
jogadores. É o Horton Tucker, desapareceu.
O Horton Tucker, exatamente.
Desapareceu, portanto, da rotação.
Desapareceu da rotação praticamente. Ou seja, quem, não era, quem era o treinador que não gostaria de ter
é o teu
isto?
Candidato a Coach of the Year.
Se continuar neste
na
registro,
conversa
sim.
Vai estar.
Sim, faz excelente registro, trabalho. Sim.
É bom relembrar que o ano passado ele começou muito bem e depois a equipa foi colocada no sítio certo.
Normalmente, mas também a equipa teve aquela troca, sim, e acabou por, sim, perder alguns, sim, jogadores importantes, nomeadamente, sim, o Vanderbilt e o Beasley.
Exatamente.
E o Westbrook não chegou sequer, não, a ir para Salt Lake City. Ou seja,
ele teve que readaptar.
Eles já tinham lá a trela para o Westbrook.
Não,
era
não, lhe servia, trela, não lhe servia.
Aquilo não era uma trela, era uma camisa de forças. mas o trabalho que ele fez em reorganizar a equipa, redescobrir a equipa que tinha, o grupo de jogadores que tinha. Este ano não começou bem, agora com esta sequência de 12 vitórias em 15 jogos, coloca a equipa na luta pelo play-in, pelo play-off inclusivamente, e é das equipas que está a jogar melhor basquetebol.
Eu acho que um dos melhores elogios que podemos fazer ao Will Hardy é ele, de certeza, que já pôs o Danny Ainge a pensar, porque eu acho que a ideia inicial do Danny Ainge, se calhar, não passava muito por estes jogadores, propriamente, sim, ditos. Mas de repente a equipa joga tão bem que se calhar ele tem que...
Mas isso acontece muito com o Danny Ainge. Em Boston ele tentou fazer ali qualquer coisa e de repente começou a ganhar.
Pois, e agora?
E agora o que é que se fazer?
Calhar, há que olhar para o que está a passar.
O que se fala na questão do marcar, mas mexer assim tanto, mas a equipa está tão bem, faz sentido, claro, estar a fazer aqui. Jogadores novos, claro, jovens, portanto...
À frente dos nossos Lakers e Warriors.
Há quem diga que o Danny antes tem sorte. Eu acho que isto já não é sorte. Eu, sinceramente, acho que ele sabe muito bem o que é que anda a fazer.
Bem, escolhas de draft, pelo menos, sim, do Robert deve, sim, ter... Sim,
sim. Ainda tem lá muitas, tem lá muitas.
Sim, sim.
Este fica então mais do Pedro Oliveira. Temos agora o menos, aí que uma notícia triste.
Sim, o negativo, o Christian Colou, que é um jogador jovem ainda, foi agora...
O ano passado, não foi? Tenho ideia.
O ano passado, ou dois anos.
Eu vou aqui confirmar.
Foi diagnosticado um coágulo sanguíneo que pode fazer com que ele termine a carreira prematuramente. Esta é daquelas notícias que nós não gostamos de dar, não gostamos de ler, não gostamos de ouvir. E é uma pena, porque o Christian Colou, que é um jogador que apareceu e apresenta coisas interessantes. Eu acho que era um jogador jovem com capacidade de fazer
mais. É do ano passado. 33ª escolha do ano passado.
É um jogador com capacidade de fazer mais coisas. Agora, até com a própria saída do Pascal Siakam, era projetado até ter mais minutos.
Ele ano passado chegou a estar no 5.
Sim, chegou a jogar no 5. Mas agora iria ter mais minutos com a saída do Pascal Siakam. Estava já, portanto, projetado essa possibilidade. E, de repente, veio um problema de saúde e daqueles que pode vir a ser bastante complicado. Que pode inclusivamente terminar com a carreira do Christian Colou, que é
sempre uma péssima notícia.
É uma péssima, claro. E por isso é o meu sinal negativo desta semana.
Infelizmente, uma semana que teve algumas coisas.
Não é a notícia mais negativa difíceis da semana, mas sim. Nós mais à frente também teremos aí essa referência.
Fica então os mais e os menos, ou o positivo e o negativo, como queiram. Agora vamos entrar aqui na nossa rúbrica. Esta semana foi aqui mais delegada ao Pedro Oliveira, que foi buscar aqui algumas curiosidades ao draft. Alguns jogadores aqui no draft 2023, Pedro, que houve alguém, ou muitos, que se distraíram, mas isto historicamente acontece, também acontece ao contrário, os que escolhem primeiro enganarem-se, mas aqui boas trutas que tu encontraste lá mais para a frente no draft.
Sim, eu chamei esta rúbrica o Hidden Gems. Isto em português eu não consegui encontrar aqui uma tradução perfeita, pedras preciosas escondidas, não sei, qualquer coisa assim do estilo. Pronto, mas normalmente na segunda ronda do draft, para algumas equipas é completamente desaproveitada, portanto há equipas que nem sequer ligam nenhuma ao draft, escolhem quase um jogador qualquer. Pronto, eles obviamente que sabem o que os jogadores estão a escolher, mas muitas das vezes não têm essa, não dão tanta relevância, mas há equipas que sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Esta minha ideia surgiu no outro dia, que estava a comentar aqui com o Miguel o jogo dos Grizzlies, e o jogador mais jovem da liga, o Gigi Jackson, que é uma das referências que eu vou fazer, 19 anos, com dois jogos consecutivos de 20 pontos.
19 anos feitos agora.
Fez dois jogos consecutivos de 20 pontos. Ontem, curiosamente, marcou só apenas um ponto, mas a apresentar um potencial tremendo. Não só físico, mas também técnico. E um jogador com uma confiança incrível. E também me pareceu, depois até na parte final da entrevista, ele até chegou a ser entrevistado pelo Shaquille O'Neal, bastante humilde, portanto estava ali. E às vezes são estes jogadores que estão ali escondidos no draft, e tapados por outros jogadores com muito mais projeção, muito mais falados, com muito
já
mais...
mostraram mais, não é?
Sim, mostraram mais, tiveram muito mais exposição ao nível internacional, ao nível universitário, que depois acabam por passar aqui debaixo do radar. E eu fiz aqui, só para vocês tenham uma noção, jogadores de segunda ronda, portanto tiveram algum sucesso na NBA, e aqui o algum, estou a ser irónico, algum sucesso, Chris Middleton, Gilberto Arenas, Paul Millsap, Maurice Cheeks, Tony Kukoc, Marc Gasol, Draymond Green, Dennis Rodman, Manu Ginóbili e Nikola Jokic. Portanto, na segunda ronda...
E tu disseste aí alguns que não é a segunda ronda, tipo, escolha 31, 32. Não, é mesmo lá para cima.
Portanto, na segunda ronda, às vezes, andam aqui jogadores que chegam a MVPs. E muitos deles chegam a campeões também. Jogadores não draftados... Só para também temos aqui alguma ideia. Temos o John Starks, Ben Wallace, Bruce Bowen, o Donis Haslam, que agora até vai ter a camisola retirada, Fred Van Vliet, Brad Miller do Sacramento Kings, Avery Johnson, ou o Mayer Avery Johnson, José Calderón e o tal GG Bareia, o porto-riquenho, que também esteve na liga durante muitos anos. Ou seja, há muitos jogadores e há muito talento que no draft Não chega,
e o Duncan Robinson, não sei se disseste, mas é também um bom exemplo.
Sim, há aqui vários. Há aqui vários. Se fossem do
Austin Reeves,
Austin Reeves também não foi draftado. Pronto, eu estava aqui a dar exemplos daqueles que tinham sido considerados
mais conhecidos.
O top 10, era o top 10 dos nestas condições. Encontrei aqui uma votação e realmente estes nomes pareceram-me interessantes. No draft deste ano, olhando para aqueles jogadores que podem ser aqui apostas seguras no futuro e estarem aqui um pouco escondidas, há aqui uns já não estão assim tão escondidos quanto isto porque têm jogado mais tempo e têm feito mais jogos. Eu destaco o Gigi Jackson ou o Gregory Jackson da second, como quiserem tratá-lo. 45ª escolha, tem 19 anos, é o jogador mais jovem da NBA, fez apenas 9 jogos com uma média de 10 minutos e tem aqui para já médias de 6 pontos e 2.8 ressaltos. Mas teve 2 jogos, um de 20 e um de 23, portanto, nesta semana. Portanto, é um jogador que estava aqui escondido. Eu vou ser sincero, nunca o tinha visto jogar. E o primeiro impacto, que assim que ele toca na bola e tem ali logo a primeira decisão...
Tem muita qualidade.
Chamou-me logo a atenção. Fiquei logo...
Em termos físicos é um
bicho. Jogador é este? Que jogador é este? Sim, que jogador é este? Em termos físicos, em termos atléticos, é muito interessante. Outro jogador, o belga, estes já são jogadores mais velhos, já mais próximos dos 22, 23 anos, que são o tipo de jogadores que normalmente aparecem na segunda ronda do draft. São jogadores que completaram toda a carreira universitária. É o caso do belga Toumani Camara, que veio da Universidade de Dayton, que está a jogar nos Blazers. Não é um jogador que vá ter uma projeção por ali além, não vai ser um All-Star, não me parece
jogador
que
útil.
Vai ser, mas vai ser um jogador útil, acho que vai ter uma boa carreira na NBA. Neste momento leva médias de 7 pontos por jogo, 4,8 ressaltos e uma assistência por jogo, o que é extremamente interessante para um jogador que tem média de 25 minutos e é rookie.
Tem numa equipa forte?
Não, este está em Portland.
Portanto, Portland, é para ser Santos.
É tudo menos forte. Mas é um jogador que tem ali um bom espaço em Portland para jogar e para crescer.
Sim.
E no futuro, de certeza que vai agarrar um lugar noutra equipa qualquer. Outro, de uma equipa que tu gostas bastante, os Warriors, o Tracy Jackson Davis.
Máquina.
23 anos também. 57ª escolha do draft, ou seja, foi o penúltimo porque houve duas equipas que não escolheram. Portanto, não houve 60 escolhas no draft, este ano houve 58. Médias de 7 pontos, 4.3 ressaltos e uma assistência em 14 minutos de média.
Portanto, esse jogo pode dizer que correu bem. Assim, há uma coisa a ver de correr bem este ano.
É engraçado que o Jackson Davis tem quase os mesmos números do Camara, mas joga metade do tempo. É um jogador interior interessante, com skill, capacidade técnica,
sim, atlético.
Atlético, lê muito bem o jogo, e era um jogador que no nível universitário, jogava na Universidade de Indiana e jogavam para ele. Portanto, ele também está habituado a ter que tomar decisões. Num nível um pouco mais baixo, mas eu acho que é um jogador que vai dar muito o que falar também, e vai ser muito útil nas equipas onde esteja, é o homem dos Bucks, o Andre Jackson Jr., que não tem números, nada de especial, 2.7 pontos, 2.2 ressaltos, mas é um dínamo energético, é um homem que está ali cheio de energia, grande defensor, grande atleta, um bom atirador, tem percentagem de 38%, e é um jogador que no futuro, agora está com uma utilização mais reduzida, também está nos Bucks, portanto também não é fácil para ele,
claro.
Tem uma utilização mais reduzida, mas eu acho que no futuro, dentro de 2-3 anos, vai estar numa equipa top. É um jogador vencedor, foi campeão universitário o ano passado com o Hawkins dos Thunder, não. Dos
Pelicans. Jordan Hawkins.
Eu faço sempre confusão entre os Pelicans e os Thunder, é inacreditável. E, portanto, foi campeão universitário, também era um dos líderes da equipa. Eu acho que ele vai, dentro de 2-3 anos, vai aparecer aqui numa equipa de topo. Deixo aqui duas notas, dois jogadores, um não draftado e um que foi draftado na 50ª escolha. Utilização muito reduzida, um está nos Nuggets, também não ajuda, outro está no Standard, também não facilita o trabalho deles em aparecer neste momento, que é o Colin Gillespie, que é um jogador, um competidor incrível, e ele vai ter lugar na NBA seguro, é um trabalhador incansável, tem muito talento, faz o que for preciso para ganhar, é também um excelente defensor. E o Keyonte Johnson, que é um atleta de elite,
está no Standard,
e eu acho que ele vai, dentro de 2-3 anos, aqui um pouco à semelhança do Andre Jackson Jr., acho que vão aparecer. Só deixar aqui uma nota final para aqueles rookies que não são propriamente uns jovens, mas que também alguns, dois deles escolhidos na segunda ronda e um deles que não foi escolhido no draft. O Sasha Vezenkov, com 28 anos, MVP da Euroliga. o Vicílio Micítis, com 30 anos também, duas vezes MVP da Euroliga, e o australiano do Otto, do Op Reed, há muita gente que não conhece, está a jogar também nos Blazers, leva, é um dos melhores marcadores dos rookies desta classe de rookies, com 9,6 pontos por jogo, 4 ressaltos, portanto ele não foi draftado, mas é um jogador, mas são jogadores já com outra experiência, com outra dimensão, com outra exposição também.
Eu acho que o Micić e o Vezenkov, a NBA ainda não percebeu bem o que é que tem ali. E se calhar também, quando perceber, eles já estão de lado
já
de cá.
Vai aparecendo, o Micić já vai aparecendo e é uma coisa
sim, que... Sim, mas
eu...
o estatuto que eles levam daqui, não, quando não, chegam não, lá, diferente. Vai a meio.
Mas o Micić faz uma coisa interessante que eu vi no outro dia do jogo do Standard, é que o Micić, quando o Shea está no banco, o Micić faz de Shea.
Não, mas o outro vai pouco ao banco. Vai pouco ao banco.
Sim, pronto.
Mas ele noutras equipas podia ter muito mais espaço.
Sim, ele faz de cheio nos minutos que está em campo. Quando o cheio está a jogar, ele não tem a oportunidade de fazer nada.
Miguel, podemos juntar aqui um nome que nós conhecemos bem, o nosso Nemias.
O nosso Nemias, sim.
Também é a segunda
ronda. E antes de ir ao Nemias, deixa-me só, e o Pedro vai se lembrar, nesse tal infame jogo entre os Bucks e os Nets, em que os Nets, o Jack Vaughn, os principais jogadores, os que estavam definidos a jogar apenas o primeiro quarto.
Verdade.
Apareceu um tal Jalen Wilson, não sei se lembras.
É verdade.
Um jogador que até agora estava aqui a confirmar perfil e o nome dele na escolha... Um bocadinho mais para baixo, escolha sim, 51.
51.
É um jogador já de 23 anos, mas ele participou até ao momento em 11 jogos. E nesse jogo, foi o único que ele jogou 30 minutos, fez 14 pontos, 10 ressaltos e 2 assistências. No jogo a seguir, em 12 minutos, fez 8 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências e um roubo de bola. Depois
Apagou-se?
Não, deixou de jogar.
Mas lá está, se o treinador toma a opção de, em alguns jogos, fazer aquilo que fez nesse jogo com os Bucks, então depois que permeia aqueles que deram boa conta do recado. E na altura de Jalen Wilson nós falámos, havia pouquíssima informação dele dos jogos anteriores, jogou muito bem, depois jogou bem no jogo a seguir e desapareceu.
Sim. O Diogo fez bem aqui levantar o ponto do Nemias. Não é, eu estava a falar da classe deste ano, 2023, mas o Nemias é um bom exemplo daquilo que é pode ser aqui uma pérola escondida, não é? Ou seja, é um jogador escolhido na segunda ronda que tem algumas capacidades físicas e um potencial também, que ele ainda, aliás, como o João Mazzullo disse, que ele ainda está a descobrir, que ele ainda está a descobrir como não, usar as armas que
tem. O João Mazzullo, para quem não ouviu, deu a entender que o Nemias ainda não tinha noção
daquilo
que podia fazer. Eu acho que isto é um grande enorme elogio.
E
eu
numa semana muito positiva para muito ele, positiva, não é? E aquele lance com o Embanyama.
Eu ponho sempre isto à escala, que às vezes acho-me escapa aqui. E é a minha opinião pessoal, acho que muita gente partilha, ele está a fazer isto neste momento na melhor equipa da NBA, portanto não é nos Blazers, com todo o respeito, ou nos Pistons, ou
nos
não, ele neste momento está a ter, obviamente não tem jogado os jogos todos, mas está a ter uma participação muito efetiva na equipa que tem o melhor registro da NBA e que para mim é a melhor equipa da NBA e a principal candidata ao título. É só disto
que eu acho que falta muito isso. Quando nós discutimos aqui a situação do Nemias, acho que falta discutir muito isso.
Ter a perspectiva.
Ele está na melhor equipa da NBA.
O enquadramento dele.
Ele não está a jogar nos Blazers, nos Pistons, ele está a jogar nos Celtics. E os jogadores que têm à sua frente são jogadores com qualidade que, se calhar, noutros plantéis jogavam muito mais tempo. O Luke Cornet, se calhar, noutras equipas, tinha muito mais minutos.
Mas foi uma semana, mais uma, muito positiva para ele, nomeadamente bastante, aquele jogo com os Spurs,
bastante,
e aquele movimento ao Embanyama, que chegou muito, deu-lhe ali uma massa portuguesa, à maneira. Fica então aqui nomes interessantes, que de facto, e vamos estando atentos, porque, e depois aqueles jogos, as lesões, os tais jogos onde há essa gestão mais estranha, digamos, dá para ver, e aparecem de facto grandes, grandes talentos, e é por isso que estão na melhor liga do mundo. Vamos agora aqui ao segmento onde escolhemos uma mensagem dos nossos telespectadores. Aqui foi o Tiago Leão, ele vai buscar às 3h48 da manhã, atenção, isto é importante, se o KC está um jogador interior de ser um verdadeiro candidato ao título, pode-se dizer que Memphis está apenas a uma época sem jogadores com lesões graves de o poder realmente ganhar. Aqui há alguns elogios da Memphis que tem estado, de facto, aquilo é um hospital de campanha quase, mas a equipa dá sempre muito bom rendimento e, portanto, aqui o Tiago vai buscar não só o KC como Memphis e achámos interessante, são duas equipas que nós gostamos muito, mas de facto Memphis falta ver aquilo no seu potencial todo.
Olha, nós fizemos este jogo do Gigi Jackson.
Foi contra os Warriors, não foi?
Foi contra os Warriors. Eu já tinha visto alguns jogos de Memphis e comentado os jogos de Memphis com os três jogadores exteriores, já com o Jamorant, Marcos Smart
Bane.
E o Bane, E tinha custado bastante. E atenção, estamos a falar de uma equipa que não conta com o Steven Adams, nem com o Brandon Clark na altura, portanto são mais dois homens que jogam de caras na equipa.
O Derrick Rose seria ali o base suplente também. O Derrick Rose,
sim. Portanto, mas eu gostei muito de ver a dinâmica daqueles três jogadores, porque eles complementam-se. Eles complementam-se. O Jamorant, muito desequilibrador, e a fazer aquilo que ele faz e faz muito bem. O Marcus Smart, defensivamente sempre
está lançando
irrepreensível, mas está lançando muito bem. Está a tomar muito melhores decisões.
E trouxe experiência.
E o Desmond Bane, que também tem capacidade anotadora, tem capacidade de lançamento. Portanto, eles completam-se muito bem. E depois tem aqui jogadores que vêm do banco, também com capacidade, que agora têm que assumir mais responsabilidades também do ponto de vista ofensivo. Mas neste jogo com os Warriors, e nós concordámos com isto, a equipa de Memphis é uma equipa que, apesar de todas estas baixas, sabe o que está a fazer. Dentro de campo, os jogadores sabem o que estão a fazer. O Vince Williams está a jogar muito bem. O Aldama, quando vem do banco, sabe o que tem para fazer. Portanto, a equipa sabe o que está a fazer.
O Tillman tem jogado bem.
E nesse jogo já vi o Curry e era o regresso do Green, não foi?
Sim, foi nesse jogo. Mas a equipa demonstra muito caráter. E isto demonstra caráter. É uma equipa difícil de bater. Continua a defender bem, mesmo com estas ausências. Agora, do ponto de vista ofensivo, tem muitas dificuldades, ou muito mais dificuldades do que tinha anteriormente, porque estamos só a falar de quatro jogadores do 5 inicial que estão ausentes.
Sim, o Jamorant, que é a grande estrela, e que este ano teve quatro ou cinco jogos em campo.
E vamos ver se o Brandon Clark vai ir a voltar a esta época ou não. Vamos ver quais
supostamente,
são as
decisões.
Sim, mas vamos ver quais são as decisões da equipa dos Grizzlies também nesse sentido, se vão arriscar, se não vão arriscar.
Eu acho é que os Grizzlies, não sei se vocês concordam, com lesões ou não, os anos vão passando, grandes fases regulares, mas acontece sempre qualquer coisa, ou estão lá todos e não conseguem no
playoff. Mas são ainda jovens. Eu acho
ainda
que...
jovens.
Ainda há margem, sim. Olha, mas,
e fizeram uma coisa interessante, que foi dispensar o Biombo, que estava a jogar de 5 inicial,
para assinar com o Vince Williams.
Ou seja, percebem que ali no Vince Williams tem alguém com que podem contar no futuro e que encaixa que deu uma luva.
E eles sabem que entre o jogo interior, quando Steven Adams, Brandon Clark, Aldama, Jaren Jackson e Tillman, 5 jogadores estão perfeitamente... precavidos. Sim. Duas ou três notas. Primeiro, não só em relação a este tweet do Tiago Leão, e como dizias ontem, nós ontem demos os dois jogos às 3 da manhã, e eu estava a comentar com o João Viegas, e de facto os tweets ou as participações que iam chegando, muito interessantes, porque suscitaram ali...
É uma hora boa para ter reflexões.
Mas foram de facto este.
Mas é dura.
Mas podíamos ter escolhido outro. Eu não estou a dizer que o pessoal normalmente não tem bons contributos. Acho que ontem, tendo em conta o adiantado da hora, acho que o pessoal estava de facto inspirado e a levantar questões muito interessantes. Nós começámos a falar de Oklahoma e da tal questão que temos falado muito, do jogador interior, e o Tiago Leão falou aqui também dos Grizzlies. Em relação aos Grizzlies, grande equipa, se vocês repararem... o banco, os jogadores que estão de fora, toda a gente a apoiar ali e vê-se que o espírito está bom, apesar de tudo aquilo que tem acontecido, nomeadamente a suspensão do Jamorant e as lesões. A parte boa desta época, além desse reforço do espírito de equipa, o Jaren Jackson ontem, por exemplo, mostrou isso, pena às faltas, ele tinha 18 minutos jogados, tinha 28 pontos, e a arrebentar com o Gobert e com o Karl Anthony Towns,
pronto,
a equipa que está a defender melhor na liga, ou seja... Estão muitos jogadores de fora. O Jaren Jackson está a ter mais bolas, está-se a desenvolver, está a criar mais o seu lançamento. Bom. Pena ao Bane agora ter-se lesionado, porque isso também ia acontecer com o Bane. Ele está muitas vezes a jogar como o base da equipa e tem ganho também aqui muita capacidade de envolver os companheiros de equipa, de assistir. É um atirador incrível. E o desenvolvimento de dois jogadores. O Gigi Jackson ontem tem um jogo abaixo, mas eu acho que esta época vai ser muito importante para ele. Mas eu destacaria o Gigi Jackson e o Vince Williams como jogadores que são aquilo que eles precisam. Bases, Bane, Smart, Jamorant, eventualmente o Derrick Rose. Postes, já falei, os 5. O que é que falta? Os extremos, é ali a posição que está mais em aberto. Há o Luke Kennard, que é um excelente atirador. Se eles conseguirem desenvolver tanto o Gigi Jackson como o Vince Williams e mais o Zaire Williams,
mas e trazer toda a gente
é uma equipa
ano.
Fortíssima. E eu acho claramente que se as peças encaixarem como nós achamos que vão encaixar, e que naqueles poucos jogos em que eles jogaram juntos, e não está o Steven Adams nem o Brandon Clark, a amostra foi boa. Eu acho que eles podem sonhar alto, claramente, e depois tem um grande treinador. Eu aqui há uns tempos disse que tinha algum receio, mas não por eu achar que o Taylor... Nada disso. Eu acho que me explica bem na altura. se eventualmente as coisas começarem a entrar aqui num registro em que não correm muito bem, normalmente o treinador é sempre um bocadinho posto em causa. É um
mas
grande...
nós na altura concordamos que tem margem.
Tem
para...
muita margem.
É, até pelo que está a acontecer.
Neste momento agora, mais margem que
é um grande treinador, já deu mostras daquilo que vale. Atenção a estes Memphis Grizzlies e o Standard, também já falámos disso, estão também muito bem.
Vamos entrar agora no segmento dos buzzers. Eu trouxe aqui, até porque depois vi também os vossos, e nomeadamente a do Pedro é assim um bocadinho mais difícil, mas trouxe aqui algo pela positiva. Tem aparecido ultimamente muitas imagens da nova arena dos LA Clippers, e é de facto uma coisa estrondosa, como não podia deixar de ser, porque uma coisa construída aos dias de hoje, em termos de tecnológicos e tudo e mais alguma coisa, é na vanguarda de tudo o que se possa imaginar, e de facto tem sido incrível. Houve agora uma visita do Adam Silver, que já anunciou que o All-Star vai ser aqui, portanto a NBA também aproveita logo, porque isto vai estar a brilhar ainda nessa altura, e portanto em 2026 já está atribuído o All-Star em LA, não na Crypto.com, mas neste Intuit Dome, que é, e depois podem pesquisar, as imagens são incríveis, é um, aquilo depois tem ali um ecrã, nem sei bem se é um ecrã gigante, mas uma coisa enorme, gigante, e depois é muito giro como eles trabalham isto, que é, nós já temos cá as estrelas, nós já temos cá os All-Stars, e tem uma equipa recheada de grandes nomes, Kawhi ainda agora renovou, e portanto agora falta aos adeptos, estamos a dar uma nova casa aos adeptos, e têm trabalhado muito isso, tenho a certeza que vão estar sempre lotados, e é um pavilhão inacreditável.
Olha, mas o mais interessante para mim, até que eu achei mais curioso, é aqui uma espécie de aproximação ao basquetebol europeu, com uma bancada que vai estar atrás de uma das tabelas, que é a The Wall.
Que tem regras muito apertadas. Sim, né? Quem se portar mal...
E não pode ninguém estar com adereços de outras equipas. Portanto, há ali um espaço na bancada que é único e exclusivamente para os adeptos dos Clippers, e não sei se não há aqui uma tentativa de recriar aqui um ambiente mais europeu, ao estilo do que vimos na Euroliga, que temos ambientes muito, muito a sério, o Estrela Vermelha...
Mas aí tinham que pôr o mesmo pessoal que faz esses ambientes.
Mas eu não sei se ao fazerem isto de forma tão específica, obviamente é difícil, porque
culturalmente
pois não. É completamente não é diferente. E sabemos que cá também de vez em quando há assim uns excessos.
Sim, também corre mal às vezes.
Quando
sim.
A coisa descarrila ali um bocadinho, mas achei muita graça, porque de facto é algo que não é muito habitual nos Estados Unidos.
É, fica então aqui esta nota sobre este novo pavilhão espetacular. Agora vamos ao buzzer do Miguel e vamos tentar que o pessoal lá em casa ouça. É um vídeo curtinho, mas vamos ouvir aqui...
O Masai Ujiri.
É, o responsável dos Toronto Raptors.
Yeah, two African guys that won the championship, share that with him. And I think of his dad and Pascal at Basketball Without Borders. A lot of people don't know that Pascal came to Basketball Without Borders in South Africa. He had been admitted into pastoral school in Cameroon, and he only came to Basketball Without Borders to see his sister who lived in South Africa. And he was going to go back to pastoral school. And all NBA, all-star, all everything, championship. And it's not stereotype championship of African waving the flag on the bench. Yeah, scoring, contributing, yeah, doing everything, you know, that you can think of. That's, again, I say to you guys that guy's success is my success, no matter where he is.
Miguel, aqui um vídeo muito interessante.
Este vídeo tem várias perspectivas. A questão da influência africana na NBA que é cada vez maior e tem muito a ver com aquilo que a NBA, porque é uma organização que está sempre atenta e está sempre na vanguarda, percebeu exatamente que tinha um filão em África e tem explorado esse filão ao máximo. Pascal Siakam é camaronês. Eu não sabia desta história. O Masai Ujiri a contar que ele foi a um NBA
Without Borders.
Basketball Without Borders para ver a irmã. E depois vejam o que
ia voltar para a escola, tranquilo.
O que é que ele se transformou? O jogador foi campeão pelos Raptors. há essa questão do continente africano, do trabalho que a NBA tem feito, e depois aquilo que dizemos tantas vezes. Isto é o fim de uma ligação. Uma ligação que foi muito bem sucedida. O Pascal Siakam cresceu imenso como jogador, tornou-se um jogador All-Star. Foi campeão pelos Toronto Raptors.
E campeão lá dentro, como ele disse, não foi a acenar a bandeirinha, foi a jogar, a marcar.
E chega-se ao final dessa relação, este senhor, que já está há vários anos como responsável máximo dos Toronto Raptors, que tem feito um trabalho inacreditável e conseguiu tornar a equipa de Toronto campeã, é um franchise, é um dos mais jovens franchises da NBA, tem feito, e já conseguiu fazer aqui várias coisas. Ele teve a sagacidade para perceber quando o Kawhi teve a oportunidade de assinar o Kawhi, sabendo que podia ser apenas ali um jogador de um ano, e foi, mas trouxe o título. Depois a equipa entrou numa fase diferente, em que tentou o tal sistema com jogadores muito grandes e atléticos e quase todos iguais, nós dizíamos, e a equipa foi diferente. Agora está a mudar outra vez, tem sido alguém que tem ido também à procura daquilo que é o melhor. E depois este lado que na NBA, de facto, nos surpreende todos os dias, ou não, que é ter a elevação de chegar, e está, para quem só ouviu, se calhar não percebe a emoção que estava estampada no rosto do Masai Ujiri. Terminou uma relação, podia ser um momento triste, podia-se considerar, quiseram-se ver livre do Pascal Siakam porque ele acabava o contrato, ou o Siakam quis ir embora. Não é nada disso. Mais do que falar no final da relação, é reforçar aquilo que foi a ligação. E foi uma ligação que correu bem para todas as partes. O jogador cresceu muito, a organização conseguiu ganhar um título com um grande contributo do Pascal Siakam, portanto, é mais uma nota extremamente positiva. O Masai Ujiri continua a achar que ele está, perdeu agora o Siakam, mas ele está, e falámos há pouco, está a fazer as coisas certas, está a definir um caminho, tem conseguido com os jogadores que têm perdido.
Tentarem ter o retorno do Anunobi e do Siakam, porque único, é o que faz sentido.
Exatamente. O único jogador que ele não conseguiu rentabilizar foi o Van Vliet, que acabou por sair em final de contrato e não deu nenhum
Mas
retorno.
Até nisso ele aprendeu com isso e agora rentabilizou o Anunobi e o Siakam.
Percebendo que não é certo que os jogadores queiram ficar, ou se calhar às vezes podem ter, nós não vamos ficar, mexeu-se, mas este, de facto, esta conferência de imprensa é mais um excelente exemplo daquilo que é a NBA.
Terminamos aqui com uma nota muito triste desta semana. Tivemos inclusive um jogo aqui que íamos transmitir e que não transmitimos, e as notícias que foram chegando foram cada vez piores, até que se confirmou a pior de todas, Pedro.
Sim, é um vídeo também do treinador dos Raptors, o sérvio Darko Rajakovic, a falar sobre a morte do seu colega, treinador junto dos Warriors, o Dejan Milojevic, e eu também pedi para ouvirmos, porque também me parece interessante as palavras que o Darko Rajakovic também dirigiu à sua equipa e também ao técnico dos Warriors, que acabou por falecer.
It was for you personally and professionally. What did you say to the team before heading out for opening tip-off?
I told my guys that I loved them. And opening play in a game was ATO that Deki, my friend, I learned that play from him, and that's what he brought to NBA, that's what he brought to Golden State. I stole that play from him. And that was our opening play tonight, and we were able to score on that one. So, I dedicated this team win to our team and to Deki.
Muito emocionante, claro.
Sim, muito emocionante. É um hábito dos treinadores europeus fazerem este tipo de homenagens, utilizando jogadas de treinadores que faleceram. Foi o caso aqui do Rajakovic, e curiosamente a bola entrou no cesto. As palavras que ele dirigiu à equipa também me pareceram muito fortes, porque o basquetebol não deixa de ser só um jogo, e há coisas...
Estamos a passar de uma pessoa muito jovem que desaparece sim, sem aviso.
Iria fazer 47 anos esta época, e só para deixar aqui a nota daquilo que foi o legado que deixou aqui o técnico Dejan Milojevic. Ele, como jogador, foi campeão europeu pela Sérvia em 2001. Foi duas vezes o melhor marcador da Liga Adriática, foi várias vezes campeão da Jugoslávia, foi várias vezes campeão da Liga Adriática. Como treinador, ganhou vários títulos na Sérvia e em Montenegro, foi campeão da NBA como treinador adjunto, mas aquilo que ele deixa portanto, como marca do seu trabalho, é a quantidade de jogadores que ele treinou e que foram escolhidos foram escolhidos no draft da NBA. entre eles o Nikola Jokic, outros nomes como Vasily Micic, duas vezes MVP da Euroliga que jogou este ano na NBA, Nemanja Dangovic, Timotej Luvavu-Cabarro, Ivica Zubac, Radez Agorak, Vlato Tchanchar, Ognjen Yaramaz, Alfa Kaba, Goga Bitadze e Marko Simonovic. Passaram todos pelas mãos dele. Portanto, o legado que ele deixa é bem visível, a começar nos colegas de profissão e a acabar no atual campeão da NBA, MVP das finais e MVP também das fases regulares, já vai por baixo como vês, o Nikola Jokic. Portanto, deixamos aqui também a nossa homenagem ao Milojevic.
Deixa-me só fazer aqui duas notas rápidas. Vi agora mesmo no X uma declaração do Pascal Siakam, ainda andando para trás, a dizer que é Toronto para sempre, I'm Toronto forever. Portanto, a tal questão da ligação do Siakam também com os Raptors, e em relação aqui ao Milojevic, isto vale o que vale, e nem era o mais importante, mas a equipa de Toronto neste dia ganhou por 36 pontos de diferença aos Miami Heat.
Sim.
Miami com toda a gente. Portanto, na minha cabeça, eu acho que esta emoção que o treinador, o Rajkovic,
conseguiu passá-la.
Passou, e foi o primeiro jogo que saiu o Pascal Siakam, ou seja, a equipa até estava
exatamente
inferiorizada.
Exatamente.
Portanto, isto às vezes vale o que vale, mas é esta emoção de certeza que passou para os jogadores, e eles entraram no jogo, foi com 41-18 no primeiro quarto, eu acho que
houve ali um extrazinho.
E os jogadores se sentem também e terão jogado também muito este jogo pelo seu treinador. E de facto, aí fica também essa homenagem bonita do Rajkovic.
É, hoje terminamos com uma nota, enfim, mas o basquetebol e a NBA também é a vida e de facto deixa também dois filhos. Isso aí é que me impressiona muito. Ficam então as nossas despedidas. Voltamos a ver-nos para a semana. Um abraço.